está no livro de Mateus, aleluia, né? Um saúdo à igreja na paz do Senhor, amém?
Amém.
Graças a Deus, né? Deus abençoe ao redor do mundo também, as pessoas que pela internet vão ouvir essa mensagem, no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, amados, aleluia, né? Vamos pedir a Deus poderosamente, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do nosso Deus, né? Mateus capítulo 6, amém?
Aleluia.
Versículo 33 apenas, o único versículo para embasar aqui o mistério da verdade, da promessa, da palavra, da unção, da prosperidade sobre a sua vida nesta noite. Mateus, Evangelho de Levi, de Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, que cobrava impostos para Roma, e cobrava mais, né? Jesus passou pelaquelas cercanias, pelaquela cidadela, pelaquele bairro, pelaquele local, só olhou para Mateus, né? E fez ele então se transformar, né? Ele era Levi, se transformou em Mateus, né? Aleluia, aqui nos evangelhos, aqui o primeiro, né? Nos evangelhos de Jesus, aleluia, um obreiro de Deus. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Aleluia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Anda mais um pouquinho aí dentro do livro de Mateus mesmo, capítulo 10, 12, 13, 14, 15, aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia, bendito o nosso Deus. Capítulo 25, irmãos, glória a Deus, capítulo 25, versículo de número 34, amém? Capítulo 25, versículo 34. Bendito seja Deus nessa noite. Convocar o companheiro aqui, irmãos, que agora está precisando do companheiro, né? Ah, melhorou. Vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do papai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Obrigado, Deus, nessa noite por essa palavra, Pai. Nós te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu não vou pregar aqui, irmão, mas aqui é uma base, um alicerce, só para a gente entrar, para que você nessa noite receba a virtude, o Pentecoste, o poder, o dom da maravilha, o amor de Deus. Eu tenho embasado que nós precisamos de três coisas na face da terra. Por onde eu tenho passado, né? Quinta-feira eu falei isso, onde eu preguei nas Assembleias de Deus. Aleluia, onde eu for, eu vou levar isso. Primeira coisa que você tem que ter, você tem, aumenta para mim que nem eu estou ouvindo eu. Você tem que ter fé, primeira coisa, né? Aleluia. Segunda coisa, você tem que ter amor. E eu estava dizendo que a terceira coisa, você tem que ter dinheiro para comprar um pão na padaria. E quando eu falei da fé, muito obrigado, melhorou para mim. Melhorou para os irmãos?
Amém.
Amém, graças a Deus. Sempre que eu for pregar, não me deixe baixo, por favor. Aleluia. A fé ela é fundamental. A fé ela vai envolver princípios fantásticos que eu vou relacionar para você nessa noite aqui. O amor é amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E você tem que se amar. Porque às vezes a esposa da gente não ama a gente, né? Aleluia, salvo conduto, rara exceção, alguma só. E às vezes o marido não ama a esposa, salvo conduto, algum só, né? A gente conhece pelas atitudes, né? A atitude do irmão. Deixar uma mulher aí, crente, lavada, remida, abençoada, né? E ia pro mundo da lua e por aí, né? Não amava a mulher. Hoje ele ama, porque o Espírito Santo restaurou, glória a Deus por isso, né? E o dinheiro eu tava falando, né? Poxa, sem dinheiro não faz nada. E aí eu estudando, pesquisando, analisando, falando, meditando, conversando com Deus nas madrugadas, irmã Gris, falei: Deus, dá um versículo pro dinheiro, porque não pode ficar falando de dinheiro, Deus. Essa bagatela de dinheiro, essa coisa do diabo aí, a raiz de todos os males, Timóteo fala, né? Aí Deus falou nitidamente no meu ouvido, irmã Gris, você vai pregar isso aí para todo mundo agora, quando você for? Eu falei: eu vou, senhor, deixa, prega mesmo. Então, é Mateus 6:33. Fala para eles buscar em primeiro lugar no meu reino, porque vai fundamentar com a fé. A minha justiça, porque eu sou advogado deles. E as demais coisas eu vou acrescentar tudo que eles pediram. Virtude, cura, saúde. O irmão não pediu a cura? Né? Agora Deus vai fazer que nem fez com Salomão. Vai dar a cura, vai dar a sabedoria e vai dar a prosperidade. Porque ele, Deus, nunca faz nada pela metade. Deus, então, nos ensinou. Por isso que eu li Mateus 6:33 para você, né? Aleluia. Buscar em primeiro lugar o seu reino.
reino, a Shekinah, o Pentecoste, a glória, a cura, o temor, o avivamento, o Espírito Santo, tudo que tem no reino de Deus. E você, eu, nós precisamos participar desse reino, irmãos, para receber a promessa, a profecia, as palavras, os dons espirituais, a cura, seja na carne, né? Seja no espírito, da alma, e os ensinamentos, né? O nosso irmão Daniel nos trouxe uma palavra apocalíptica aqui recentemente, antes dele viajar. Agora ele voltou, quando a gente conversar, ele vai preparar a segunda etapa dessa palavra. É o reino. Isso faz parte do reino, o que o irmão falou aqui faz parte do reino. A sua justiça, em alguma área da sua vida, você vai precisar de justiça. Em alguma área da sua existência, como indivíduo, como ser humano, como pessoa, como esposo, como esposa, como filho, né? Aleluia! Como um ser que vive nessa terra, que depende e crê em Deus, você vai precisar da justiça de Deus. O Senhor vai advogar a sua causa, né? Se um inimigo, se um demônio, se um chefe seu se levantar lá no seu trabalho contra você, você vai enfrentá-lo de igual? Não vai, porque ele é chefe, você é subordinado. Mas quando ele está errado sendo chefe e você é subordinado sendo filho de Deus, é diferente, ele cai. Deus tirou o Saul do trono, que também era chefia, era grandeza, era poder, e colocou Davi, que também era filho, era servo para ser grande. Deus faz isso, Deus pega do nada e traz para ser grande, é a justiça. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de justiça. Já vimos hoje aqui que o médico dos médicos já atuou curando o câncer do irmão, para a glória de Deus, né? Deus que entra com a justiça na sua vida, manda já te dizer nesta noite, eu estou advogando a sua causa, me peça, pedi, dá-se e usar, aleluia, né? Aleluia. E as demais coisas vos acrescentarei. O que você precisa que Deus te acrescente? Alguma área. Salvação de alguém, uma libertação, né? Aleluia. É, a sua alegria, a alegria do Senhor, a nossa força. Você precisa estar alegre do Senhor. É, Deus precisa acrescentar aquele teu sonho, aquele teu projeto, aquele teu desejo, aquilo que está lá dentro. O teu filho, a tua filha, o teu neto, bisneto, a tua neta, tua mulher não sabe, mas Deus sabe. E os profetas, né? Tem coisa que Deus fala, né? Amós 3 e 3. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não vai andar. Aí o 3, 7. Porventura, tudo que eu vou fazer na terra, eu não vou confirmar aos meus filhos, meus servos profetas? Tem hora que eu estou no calçadão, estou passando assim, nem conheço o Tito Cujo, né? E aí Deus mostra o raio-x da vida dele para mim. Eu falo, muito obrigado, eu tenho que ver no mato, mas ele tem pastor, deixa o pastor dele cuidar dele. Não adianta eu saber do raio-x da vida dele, Senhor, se eu for falar que ele não vai te obedecer. Então existem milhões e milhares de brasileiros joseenses que são assim, que a gente sabe o raio-x da história dele, mas ele não é obediente a Deus. Aí Deus precisa trazer pela enfermidade, pelo, né, para ele poder aceitar Jesus, caminhar com Jesus, andar com Jesus e viver à direita de Deus. Por isso que eu li aqui, então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita. Então esquerda simboliza o pecado. Já aqui na terra, como partido político, eles estão aqui na internet, eles sabem que eu sou pastor, tenho autoridade para falar isso, e realmente, né, aqui biblicamente também, dizendo, né, simboliza a maldição, a depressão, a angústia, a dor, a enfermidade, a maldade, o tráfico, a droga, palavrão, setas, ideologia, filosofia, esquerda. Porque senão Deus falava, os que estão à direita e à esquerda eu vou salvar. Deus está aqui selecionando um tipo de pessoas aqui, né? Olha, então dirá o rei os que tiverem à sua direita. Por isso eu quero convidar você hoje a ficar à direita do Pai, à direita de Deus. Vinde benditos, você é um bendito de Deus. Vinde benditos do Papai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, se você estiver à direita, Deus vai apresentar as demais coisas. Nós vamos entrar em Efésios 6, que a irmã leu para nós aqui, 6:16, né? Aleluia! A irmãzinha que fez a liturgia da palavra, não era nem ela, mas Deus na última hora mudou, né? Aleluia! Ela disse assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então os dardos vão vir cotidiano, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trabalho, na família, na igreja, no ministério, na sua história de vida, na enfermidade. O irmão estava nadando de bicicleta, ok, very good, very well, fazendo a sua vida. De repente, do nada, veio uma situação adversa. Veio uma malignidade satânica. Que Deus, vou falar uma coisa para você aqui, como ministro, não coloque enfermidade em ninguém.
A enfermidade vem no corpo físico do homem pelo pecado. A enfermidade vem no corpo físico do homem pela desobediência. A enfermidade vem no corpo físico do homem por causa da macumba. A enfermidade vem no corpo humano, né? E Deus permite vir porque, aleluia, alguém fez uma oferenda. E assim sucessivamente, né? É, Deus, ele, você é templo do Espírito Santo. Deus não pode colocar um câncer no templo do Espírito Santo dele. Por que que o câncer vem no indivíduo, mesmo crente? Porque teve lá atrás uma plantação do pecado. Tem que colher os frutos daquilo que se plantou lá atrás. O que você plantar hoje, aqui, no seu presente, vai fazer o seu futuro ser uma bênção ou ser uma maldição. Pensa um cachaceiro, pingaiada. O que o neto dele vai ser? Um bêbado, cachaceiro, pingaiada. Por quê? Porque o espírito maligno, maléfico da esquerda está trabalhando naquela criança no futuro. Não é? Porque é mundo espiritual. Nós vivemos dois mundos. O mundo natural e o espiritual. Queira você queira você não queira. Você morrer, você não vai ficar nesse mundo. Você vai no cemitério, a formiga vai comer todo o seu corpo, vai feder, o seu osso vai ficar aí, vão jogar no ossário, vão queimar depois, mas o seu espírito. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Então nós vamos para o céu, porque nós estamos à direita de Deus. E Deus não vai colocar a enfermidade em você. Deus não fez você gerar, nascer, crescer no ventre da sua mãe, casar, gerar, ter filho, você morrer para o inferno. Não, o propósito de Deus é que todos os homens se salvem e tenham a vida eterna. E para isso precisa ter fé, né? Para apagar todos os dados inflamados do maligno. Então a palavra profética para você em Efésios, Paulo ensinando na igreja em Éfeso, na sua jornada missionária, Paulo está dizendo, olha, vai ter um dado inflamado aí, do maligno. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele é maligno, ele sabe o que ele está fazendo, tem os seus súditos por aí e vai lançar a seta. Mas você é a noiva, você é a escolhida, você é a cantarabia, sobre aquela que vai ser perfeita, na presença de Deus, caminhando com Deus, celebrando a Deus e adorando a Deus, aleluia. Por quê? Fiel é o que te chamou, e aí você vai exercitar o quê? A sua fé. Abra comigo a Bíblia aí, em 1 João, capítulo 5, versículo 4. João escreve, o apóstolo amado, o Evangelho de São João, o Evangelho que leva o seu nome. João escreve três epístolas, né? A 1 João, 2 João e 3 João. E João escreve o Apocalipse, esse abnegado homem de Deus, que é lançado numa fornalha de fogo, né? Ali, fervendo, de azeite quente, e Deus faz uma cura miraculosa na vida desse homem, e muitos, quando ele sai daquele óleo fervendo, dobram e vejam o poder de Deus na vida desse evangelista, desse amado, desse escolhido. Como Deus é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, Deus, ele quer que você creia na sua fé, que você não vai passar pela fornalha de óleo quente fervendo. Mas Deus, ele está disposto nessa noite a apagar os dados inflamados do maligno na sua vida. Amém. Pela sua fé. Se tu tiveres fé, tu vai ver o dom de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé. Então Deus já está dizendo para você: olha, querido, você já é um vitorioso. Você é um abnegado, um abençoado, você tem fé. Se o irmão não tivesse fé, ele morreria. Mas o que motivou o coração de Deus a trazer a cura? A fé. Porque muitas vezes a gente pede oração, a gente ora, e a gente mesmo desacredita na nossa fé. Aí o dardo chega, aí nós não estamos alicerçados, fundamentados, arraigados em amor, né? Nós estamos naquele momento, naquela semana, da birrinha, da briguinha, da intriguinha, os dados chegam. E aí nesse propósito de dado inflamado, ele vence a sua fé. Por quê? Porque você está frágil. E Deus, ele não quer ver a sua igreja frágil nessa noite, né? Deus, ele quer uma igreja lavada, remida, ungida, abençoada, próspera, dizimista, eleita, com nome no livro da vida. Lava suricanta, lava camarábia. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito desse livro. Vida eterna.
Eu podia pregar aqui a prosperidade, a casa, o carro, já, Deus está me mostrando algumas coisas aqui. Eu podia já entregar para você, mas Deus está falando do meu amor primeiro. Primeiro da minha vida eterna. Primeiro da minha glória. As demais coisas vou eu acrescentar. Faculdade, dinheiro, fazenda, casa, marido, mulher, é o que você quiser. Promoção, tal, mas primeiro você tem que entender que Ele está no controle. Ele é o Deus da vida eterna. Ele é o Deus do amor. E o Evangelho de São João, ele expressa muito isso, né? Hebreus, ele fala, lá no 11.1, que é a primeira coisa que você tem que ter. É Hebreus 11.6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu estou buscando a Deus pela fé. Eu preciso receber esse galardão porque eu creio. Se você não crê, você não tem galardão. O galardão do amor de Deus aqui na terra, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu matrimônio, no seu trabalho, no livramento de Deus, que esse é amor de Deus para você. Ele já deu o filho dele por causa de você, e ele quer te dar livramento, ele quer fazer milagres na sua vida, porque às vezes o dardo inflamado do maligno é poderoso, e você escapuliu do seu controle essa situação. Quando você tinha esse controle na sua mão, ok, né? O irmão ia para lá, vinha para cá, construía, fazia, mandava, ordenava. Ficou 3 dias lá com 3 bolsas diferentes. Quem que mandava agora? Quem que comandou os negócios? O Robson, o filho. O irmão estava lá, inapto, né? E Deus me livre, guarde, se ele tivesse descido a sepultura, tudo que ele construiu na vida, quem que ia tomar conta? O primo gênito. E talvez não fosse para o céu. Mas você vê que Deus misericordioso, que hoje Ele quer trabalhar na sua fé, e Ele quer alavancar o teu sonho, o teu projeto, porque Ele está dizendo para você, porque todo aquele que é nascido de Deus, quantos querem nascer de Deus nessa noite comigo? Quantos realmente querem nascer de Deus? Dá uma glória a Deus bem alta aí. Para que nascer de Deus, pastor? Para vencer o mundo. O mundo é difícil. O mundo tem guerra. O mundo tem dengue. Os homens poderosos, cheios do dinheiro, estão 7 dias de dengue aí. Tomando água de pirona, não tem o que resolva. A Covid matou grandes homens fantásticos. Por causa do pulmão, fechou os brônquios e morreram. Não é? Mas a gente, eu e você, temos o Cristo, o Yahshua HaMashiach, o Messias, o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Esse Deus quer que você vença o mundo, Labacamarábia. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ai, pastor, eu não tenho fé para alcançar esse nível. Hoje Deus está me mandando um ortogênio para dizer para você, vou derramar fé no seu coração, vou derramar fé para você vencer o mundo, vencer o maligno, vencer a seta, vencer aqui. Aquilo que o diabo lançou, vencer a enfermidade, porque ainda eu estou no controle, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e fora de mim não há outro Deus. Aleluia. O versículo 13, irmãos, vai dizer assim: essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tenhas vida eterna, e para que creiais no nome de Filho do Filho de Deus. Porque tem muita gente que não crê em Jesus, né? Tem muita igreja que não crê no Espírito Santo. Imagina uma sociedade que, desde São José dos Campos, 800 mil pessoas com filosofias, opiniões, finanças, culturas, né? Teologias diferentes. Não crê no nome do Filho de Deus, né? Eu conheço um cidadão aqui dessa cidade que ele fala para mim, não, você está errado. Isso é um árabe normal que nasceu de um tempo e que foi diferenciado, né? E que não tem nada a ver. E a Bíblia é escrita por homens. Eu falei, realmente, homens inspirados, cheio do Espírito Santo, como eu sou e você não é. Essa é a nossa diferença. Você é bacana, legal, culto, inteligente, rico, bilionário e vai para o inferno. Qual é a diferença? Você vai passar a vida eterna, você vai ter que pagar o preço no inferno, lembrar de mim lá, e eu vou estar lá no céu, com Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Porque eu creio, aceitei e sei que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus Cristo justo, que está advogando a minha causa, a sua causa. Mas você o renega, você não quer aceitá-lo, andar, amá-lo, respeitá-lo, viver a sua doutrina. É o que te é interessante, que Ele é capaz, né? Mas realmente a enfermidade você não quer, mas Ele é o dono da enfermidade também. Não é verdade? E aí as opiniões do mundo da era moderna, irmão. Mas o Jesus está dizendo para nós aqui, né? Em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Essas coisas eu vos escrevi. João escreveu todas essas coisas para nós, as epístolas, o Apocalipse e o Evangelho de João, três mistérios de Deus para nós, para falar do amor do Pai, para falar do temor do Filho e para falar da obra do Espírito Santo de Deus, para um ser humano, para um indivíduo. E todos aqueles que creem vão ver a glória de Deus e vão se deixar, aleluia, ser instruídos por esse Espírito, vamos crer no nome do Filho de Deus, pelo poder do nome do Filho de Jesus Cristo, né? Aleluia. Lá em 1 João, aqui mesmo, capítulo 2, versículo 1, olha o que a Bíblia vai me ensinar para você e para mim. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo. Que coisa? A palavra, o poder, o verbo. Para que não pequeis. Porque quando eu peco, eu me separo, eu me distancio de Deus. Em pecado não é só cachaçinha, não é só barato, não é só descer, né, fazer festa e farra, que meu irmão falou. Né? Às vezes o pecado, irmão, está aqui dentro escondido. Eu não expresso uma verdade diante do meu Deus. Eu não expresso uma verdade diante da minha esposa. Eu não expresso uma verdade diante do meu marido. Eu não expresso uma verdade diante da minha igreja. Eu não expresso uma verdade, eu falo uma meia-verdade. Né? E Deus não quer mais isso para o seu povo que se chama pelo seu nome. Deus quer pessoas lavadas, remidas, ungidas, eleitas, sóbrias, santas, sacras, verdadeiras. Né? Verdadeiras. Para pregar o Santo Evangelho. O irmão é uma benção. Rico, abençoado, está aí. Eu falei para ele, foi pregar comigo no carro. Falei, você tem certeza que você quer congregar comigo, irmão? Porque eu poderia imaginar, não poderia? Um empresário rico, milionário, cheio de dinheiro. Falei para ele no carro, você tem certeza? Eu vou pregar a verdade, irmão. Eu não vou encher linguiça, não, para querer ver o negócio. 200, 500, 800, 1.800, 2.000, 10.000, 2 milhões, porque não é água. Água, torneira é água.
Glória a Deus.
É, glória a Deus, é sério. Né? Não poderia bajular? Mas pergunta para ele aí. Por quê? Nós temos que falar a verdade, irmão. Eu tenho que andar nessa verdade, você tem que andar nessa verdade. Porque a vida eterna está sendo preparada para você. Agora Deus vai agregar valores, Deus vai agregar princípios. E Deus está dizendo para você nessa noite, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então qual é o tipo de pecado que está incomodando a Deus, que pode me separar de Deus, separar você de Deus e nos separar de Deus, né? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Então Jesus que é justo, ele está dizendo para você, olha, ainda que você peque, eu vou te dar uma oportunidade. É isso que eu entendi de Deus. Porque eu sou amor. O pastor Jefferson é um João Batista, vai descer a rifa e vai falar, você vai para o inferno, praga rua aí. Mas eu sou Jesus, eu não sou pastor. Eu sou o sumo pastor, o bispo das almas. Nesta noite, estou te dando uma oportunidade. Quero te encher do Espírito, quero te usar na terra. Quero que você seja um homem, uma mulher de Deus. E que vá e leve a minha palavra aos quatro cantos das nações do mundo. Aleluia! Cheia, cheio do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta noite. Que a glória de Deus, que o Espírito Santo de Deus tome a sua boca. Você mude a sua atitude na face da terra e comece a pregoar o Santo Evangelho, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E Deus quer usar você nos dons, Deus quer usar você na liturgia, Deus quer usar você na palavra, Deus quer você como coluna no santuário da igreja. Mas é necessário você sair de cima do muro e começar a celebrar, a adorar, a exaltar e a bendizer aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e a sua Ramachia, o Messias, Alaba Camarábia.
Aleluia.
Aí essa é mais coisa acrescentada. Deus guarda o fulano, Deus guarda o cicrano. Um dia um camarada me procurou e falou assim, ó, vou meter um tiro no seu filho. É. Nossa, que legal, é hoje? Porque eu já vou comprar o caixão. Tão simples assim, é? É, irmão. Só com um detalhe. Aqui tem joelho. Eu desafio você, o diabo, o capeta, o pecado, o demônio, o mundo. Meteu uma bala nele. Você não é poderoso? Você não tem o berro? Só que eu tenho uma metralhadora, irmão. 66 capítulos. 66 balas. E Deus falava, tua boca tem enxerei. E a primeira palavra profética é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus está dizendo que a tua casa, ninguém vai tocar no dedo, no fio, no cabelo, porque o que andará é a sua escolhida, porque é o instrumento de Deus. Assim diz o Senhor. Nesta noite, não importa o que o mundo fala, que o homem pensa, que aqui está, irmão, a minha e a sua doutrina, porque eu creio no poder do Filho de Deus. Porque ainda que eu peque, que você peque, tem um advogado. Jesus está dizendo, eu estou advogando pecados aqui, filho. Pelo meu sangue da cruz do Calvário, eu estou tirando maldições hereditárias, eu estou tirando o medo, a tristeza, a angústia, a violência, a morte, o suicídio, a maldição, a depressão, a enfermidade, a seta, a retaliação. Ah, o inimigo, por um caminho ele veio por sete. Maior é o que está com você, o que está no mundo. A glória de Deus vai nascer no teu espírito, a glória de Deus vai nascer no teu coração. Deus te chamou para ser um instrumento da promessa para essa geração vindoura. Rabandácia, manto, súbia. Sem fé é impossível agradar. O que é galardão? É os benefícios da promessa. Tem que crer para receber essa virtude, irmão. Aleluia. Mas para isso, precisamos tomar um posicionamento, né? Aleluia. João, aleluia, que fala que Jesus nos advoga, ele também fala que o amor de Deus por nós existe porque nós somos filhos de Deus, chamados por Deus, né? 3 e 1, aqui nos evangelhos mesmo, aqui no 1 João mesmo, nas epístolas, 3 e 1, vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Falei, puxa vida, um Deus todo poderoso, pensa comigo. A hora que eu li isso, eu pensei, Senhor, como eu sou falho, como eu sou pequeno, como eu sou carnal, como eu sou pecador, como eu sou fraco, e o Senhor me chama de filho. O Senhor me chama de filho, papai. Parece aquele pai que quando o menino volta, ele manda matar o bezerro, o cordeiro, as melhores vestes, o melhor anel, e coloca no dedo do filho e começa a banquetear, aleluia, com seus empregados, com seus amigos, da alegria de ver o filho de volta na casa do pai. Você está voltando hoje, você está aqui sentado hoje, você está na casa do pai, papai que advoga a tua casa, está dizendo, vou colocar um anel de honra no seu dedo. Não é isso daqui não, irmão, de casamento, de comunhão com a esposa, é um anel espiritual que Deus está dizendo, quando o inimigo chegar na rua e olhar no seu dedo, tiver o selo do cordeiro, tiver o selo da graça, sobre graça na sua vida, ele não vai mais poder tocar, ele vai saber que vai ter um banquete preparado para você, quando você chegar. É isso que Deus está dizendo, tem um banquete para você na sua vida, lá na Súria, terra da Gaçu. Veja que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. É verdade. O meu amigo que falou aquilo para mim, ele não conhecia Deus, né? Outras pessoas que a gente conhece não conhecem Deus. O que é conhecer a Deus? É ter um pouquinho da intimidade com Ele. Não é ser amigo íntimo, porque isso é para poucos. Não é para todo mundo, não é para toda a igreja, né? Ele amava João. Não quer dizer que ele não amava Pedro, mas João tinha um carinho especial. O preço de João também foi muito mais difícil. Porque quem é muito dado é muito exigido, é muito cobrado. Né? Lá atrás, não foi no primeiro mês, não foi no primeiro dia, não foi no primeiro ano, não foi em 10 anos, que eu, a mulher dele, a minha mulher, e tantos outros pastores começaram a dobrar o joelho para ele vir. Não. Quanto mais nós orávamos, mais merecia o coração, mais ele dava minha. É no tempo dele. O caminhar é dele, a glória é dele, o poder é dele, a igreja é dele, a sua casa é dele, suas crianças vão dele, ele está mandando dizer, Deus tem uma vitória para você, aleluia, você é chamada, filha de Deus, por isso o mundo não te conhece. Então quando alguém se levanta contra você, Deus manda dizer para você, viu? Olha, ele não está se levantando contra você, está se levantando contra a minha glória, contra a minha palavra, contra a minha promessa, contra a minha chamada na tua vida, contra o ministério que eu vou colocar na tua mão para te usar lá na frente, quando aquelas mulheres diziam para mim, você é um profeta, você é um pastor, você é um pregador, você é um escolhido, você é do altar de Deus, eu falava, vocês são tudo louca, vai tudo puxuir, tomar regotrio, vai tomar pinga, sobe daqui, eu nunca vou pregar a palavra, eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou pregador, é mentira, não existe Deus, Deus é outro que eu conheço, não tem nada a ver com o que vocês falam, professam, até o dia que eu tive um encontro com ele, até o dia que ele falou, vou mostrar para você que eu sou Jeová, Jeová Jireh, o Deus da providência, Jeová Rafa, o Tiquisiridu, Senhor, nossa justiça, decanta, labia súbia, hoje Deus está entrando com a justiça na vida de alguém aqui, porque ele é galardoador, ele é perdoador, ele é amor, ele está derramando essa unção da graça sobre a vida da família de alguém que veio, entrou pelos atos da porta do Senhor para ouvir essa poderosa, poderosa palavra. A minha palavra não cai por terra, não volta vazia, antes cumpre o que me abraça e aquilo ao qual eu a designei. E nesta noite eu a designei que alguém aqui é chamado, chamado filho de Deus, filha de Deus. Por isso o mundo não te conhece, por isso você passa no val do Jaboque, por isso você passa na cova, por isso tanta aflição, decepções, aleluia. Mas Deus conhece aqueles que confiam nele, é maravilha súbia.
Conhece, pastor? Conhece? Naum 1 e 7. O Senhor é bom. Fortaleza no dia da angústia. Quantas angústias você tem vivido, irmão? Tristeza, depressão, um câncer, uma miséria, um desemprego, uma falência, uma pobreza, né? Um problema de família, problema conjugal. Very good. Thank you. Obrigado, Jesus. Né? Muito obrigado. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele confiam, né? Quando Naum escreve isso aqui, Naum, o nome dele significa conforto, cheio de conforto. Um profeta pequeno que Deus escolhe para trazer um conforto ao seu coração nesta noite. Talvez o teu problema não é financeiro, não é o cascalho. Está tudo em dia nas finanças, né? Você não tem esse problema. Mas às vezes tem um vazio de alma, hein? Que só no travesseiro Deus conhece. Não manifesta o capiroto lá, porque o pastor está de joelho. Porque tem alguém orando, porque tem alguém decanta lá, de assuba, terra na gaçu, intercedendo. Porque o mundo não pode com o capiroto, irmão. O mundo não pode com o demônio. A humanidade, a sociedade. Por isso que Deus fala assim: olha, me adore em espírito, porque em espírito eu vou te usar, em espírito eu vou te moldar. Porque a carne vai voltar para onde foi feita, irmão, a terra. Mas o espírito vai a Deus que o deu. E você, como Espírito Santo, Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, você vai passar por um dia ruim, por um dia de angústia, aleluia, mas você confia? Deus conhece você quando você confia nele. Porque tem muita gente que confia no profeta A, profeta B, profeta C, profeta D. Tem muita gente que confia no Lenite. Tem muita gente que confia no amigo. Ah, ele é meu amigo. É ele que vai trair você. Tem muita gente que conhece, confia na amiga. É a amiga que vai trair você. Você tem que confiar naquele que tem cheio de conforto para abençoar a sua vida. Você tem que confiar naquele que pode te dar o dom da vida hoje. Você tem que confiar naquele que, se você morrer hoje, ele vai chamar você lá no Cantarabiaçuba, no particular, e vai falar: entra, bendito. Entra, bendito, no reino que eu estou te preparando. As demais coisas eu te dei na terra. Você, aleluia, obedeceu a minha palavra. Eu te dei tudo o que você pediu, mas agora eu quero que você more aqui a eternidade comigo, aleluia, né? O mundo não conhece o Deus que nós conhecemos, irmão. O mundo não conhece, e o mundo também não conhece você, porque quando nós agradamos o mundo, nós desagradamos a Deus. E muitas vezes nós agradamos o mundo por circunstâncias, e realmente Deus está ficando para trás. Mas nessa noite, aleluia, não só Deus quer confortar você, mas te fortalecer você no dia da sua angústia. Porque a angústia, irmão, às vezes, hoje está tudo ok, very good, very well, my friend, Brazil, thank you very much, obrigado, Deus. Mas amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, você não sabe o que pode acontecer. Ninguém tem esse poder. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, antes de chegar 10 horas da manhã, lá 7 horas, 5 horas da manhã, 4 horas, faz que nem o meu obreiro, esse nem ele, agora todo dia. Todo dia, quando ele pega aquela bike ali para ele trabalhar, ele levanta e fala: Espírito Santo, pastor me ensinou. Vai comigo, fica comigo, anda comigo, me enche, me revela, né? Um dia ele estava ali em cima do telhado fazendo uma treliça, fazendo um negócio, veio o Espírito Santo e falou: vou partindo no meio dele, Cristiano, Cristiano, eu sou Jesus, que quero te renovar, que quero te sarar, que quero dizer que na sua angústia confie em mim, porque no tempo certo eu vou trazer o Pedro para trabalhar, vou tirar ele da biqueira, vou tirar ele da Vila Machado, eu vou tirar ele de todos os lugares. Olha, vem Cristiano, na minha presença eu quero te soprar. E a Cristiano, com mais poder que ela tem, um dia ela vai ter que vir se dobrar, porque a Bíblia diz: Cristiano, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Desceu chorando o telhado. Primeira parte Deus já cumpriu. O Pedro largou, que não presta, trabalhando, vai ser serralheiro para a glória de Deus. Agora eu profetizo, o Pedro já está lá, já tinha profetizado um monte. Agora eu profetizo a faculdade, né? E Deus segurar o Salomão, porque o Salomão também tem uns 10 filhos aí, né? Vai segurar o Salomão, que senão já viu, né? É bíblico, irmão. Crescer e multiplicar, mas com sabedoria, com conhecimento, com discernimento. Vamos crescer e multiplicar naquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Aleluia. A gente tem que ser filho de Deus, irmão, né? O versículo 10 aqui, aleluia, é o versículo 4 do capítulo 3 que Deus nos chama de amado. O versículo 2, agora, amados, agora somos filhos de Deus. Então agora você é filho de Deus. Você não é mais filho do mundo, você tem o amor do Pai, a unção de Deus que despedaça o jugo. Você tem que usar isso para o bem, para Deus. Né? Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque ainda Deus não te recolheu. O dia que Deus te recolher vai ser manifesto, o que você vai ser lá na vida eterna. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Jesus. Porque assim é como veremos. Quer dizer, você vai ter um outro encontro com Deus no dia glorioso, né, da vinda do Cordeiro. 3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Isso é cotidiano, isso é dia a dia. É muito difícil? Eu acho que é difícil. Falo por mim, não vou enganar a igreja. É muito difícil, irmão. A pureza, a santificação, o cotidiano, dia a dia, porque a gente é carne, né? Falou mais grosso, pronto, a gente já embirra. Deu um corretivo, pronto, né? E assim é, no casamento, no matrimônio, na igreja. Vai corrigir uma ovelha para você ver. Vira carro. Aí não é ovelha, né? É bode. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Versículo 4. Então, Deus não quer a gente praticando o pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então, se Jesus lá no Calvário manifestou para tirar os nossos pecados, aleluia, em Jesus não há pecado. E eu e você também não podemos pecar mais. Porque agora nós temos Jesus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então a gente precisa viver uma vida santa, sacra, justa. Não viver pecando porque a gente já conheceu Jesus. Porque em alguma área a gente vai estar negando o Cordeiro. Vamos estar dizendo para o Espírito Santo: eu não conheço Jesus. Né? Aleluia. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, né? Advogado, nosso justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Então, seja um pecadinho, um pecadão é do diabo. Aí tem que orar, começar tudo. Sabe aquele que cortou a cruz? Tem que começar tudo de novo. Começar tudo de novo, porque é bíblico, não tem jeito. Se continuar no pecado, é do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio, né? Ele pecou no céu, caiu, foi expulso do céu. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui está a misericórdia. O camarada pecou, errou, mentiu, enganou, blasfemou, adulterou, né? Ele não vai viver fazendo isso. Ele vai pedir perdão para Deus: o Senhor me perdoa, eu não vou fazer mais isso, né? Joguinho do celular, vou ficar lá 25 horas por dia, todos os dias, 3 anos consecutivos, pecado. Deus, vou jogar só uma semana. Eu jogava 3 anos só uma semana. Deus, jogar só 2 dias da semana. Deus, jogar só 1 dia. Deus, eu não vou jogar mais. Aí você vai se... como? Limpando, se purificando, né? Se autoavaliando. E Deus vai falar para você: não, filho, eu estou do teu lado. Eu te perdoo, eu te ajudo, eu te capacito. Vai buscar a minha glória, vai buscar a minha presença, aleluia, porque eu vou te ensinar, né? Porque eu sou justo. Porque nisso eu vou manifestar. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, e nem é de Deus. Você pensa um injusto que não ama o irmão dele, né? Como pode falar que ama Deus que não vê e não ama o seu irmão que está do seu lado? Como que você faz? Né? Porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio, que amemos uns aos outros, como Caim que era do maligno e matou o seu irmão, né? E por causa que o matou, porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. E Caim não estava na mesma igreja do Abel?
Caim não tinha o mesmo pai? Mesmo nome, sobrenome? O Caim não tinha o mesmo Deus? Deus não apareceu para o Caim? Se Deus apareceu para o Caim, é porque Deus tinha um propósito no Caim. Se Deus não quisesse, Deus não dava nem bola para o Caim. Mandava o dilúvio, ele morria afogado no dilúvio, como muitas pessoas morrendo. Você está aqui porque Deus tem um propósito com você, ama você, quer te ensinar, quer te lapidar, mas quer que as suas obras sejam boas diante do Senhor. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Está aborrecidinho com o mundo? Fique tranquilo. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama o seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Né? Você conhece alguém que não ama o irmão? Que não ama a esposa? Que não ama os filhos? Que não ama a sociedade? Né? Permanece na morte. A morte espiritual é essa daqui. Ele vai caminhar, vai trabalhar, vai dirigir, vai comprar, vai fazer, vai acontecer. Mas ele é morto. Ele é um zumbi. Ele está morto ainda. Precisa ter um encontro com Deus, né? Está na morte. Não ama seu irmão. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Irmão, irmão da fé, irmão da família, né? E o irmão semelhante. Nós não podemos aborrecer o irmão. Nós temos que orar pelo irmão. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida eterna por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus, né? Aleluia. Nós vivemos muitas vezes isso na igreja, né? Não é o caso da IPCBL aqui, que aqui é uma bênção, eu ministro, eu ensino, e quando eu preciso, só ligar para alguns dos santos nesse lugar, e imediatamente sou socorrido, graças a Deus por isso. Mas quantos lugares eu fui, vivi, congreguei, passando fome, e os milionários da igreja tinham uma cesta básica para dar para minha esposa que está ali, para o meu filho, que hoje tem 30 anos. Dentro da igreja de Deus, né? Então isso é verdade que João está dizendo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Tiago diz em capítulo 2, versículo 26 e 27, parece 25 e 26, que a fé sem obras é morta. E a obra sem fé é morta também. Então não adianta ter fé e não ter obras. Eu tenho que ter obras e fé. Né? E a obra, ela engloba tudo, né? Aleluia. E a fé também. E nisso conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguramos nosso coração. Então nós temos que andar na verdade, irmão. Sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Então você tem um coração aqui. Na verdade você tem três corações aqui hoje, né? Sabe que nós temos três corações? Não sabia, aprendi isso daí. Nós temos três corações, irmão. Nós temos um coração que bombeia o sangue. Nós temos um coração na batata da perna, é verdade, Marisa? Que sobe o sangue para cima e para baixo. Tem, diz que tem um coraçãozinho ali. Eu vi esse, um estudo sobre isso, estou pesquisando sobre isso, é verdade mesmo. É um tipo de coraçãozinho que o sangue desce, ele subiu, o coraçãozinho tem que bombear de novo para cima. Eu não sei se é verdade. Os médicos do plantão perguntam lá para a doutora para ver se é verdade. E o coração que eu gosto muito de falar, que é o coração do intelecto. Que é isso aqui que vai te salvar. O outro pode parar e inchar, né? Falar nisso, irmãos. Ô, glória, meu testemunho, né? Meu coração inchou aí o ano passado, né? Estou tomando os remédios ainda, graças a Deus, né? A irmã está providenciando para mim os remédios do consultório dela, que é caríssimo, graças a Deus, obrigado, Senhor. Abençoa lá a médica, abençoa aquela equipe, abençoa a irmã, abençoa todo mundo lá. E eu fiz o exame, esqueci o nome do exame, vou pegar o resultado segunda para levar do médico na terça. Mas o doutor lá do coração falou para mim assim: por que você está fazendo esse exame, cara? Não, doutor, porque o meu médico do coração pediu, meu coração dilatou, inchou. Não, aqui está tudo ok. Achei. Que... Fez a mesma coisa que você o ano passado, né? O coração veio para fora. Aí eu falei, Deus, eu não está na hora ainda, Deus, não pode deixar a Sônia sem uma. Né? O negócio está sério, papai, é deixar a Soninha aí. O Ricardão está na parada, está na cola ali, ó. Está só esperando bater a bota, né? Mas se eu bater, meu nome está no livro da vida, eu vou em paz. Graças a Deus, se tiver que morrer alguém, primeiro morra ela, né, irmão? Fico eu, né? Glória a Deus, aleluia, né? Mas é, tá bom, melhor do que tá aqui, né? Lá não vai ter ferrugem, não vai ter política, não vai ter briga, não vai ter, né? Vai ter só o Espírito Santo, né? Aleluia. Então, aqui, querido, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o seu coração. Às vezes Deus fala, filho, quem é Deus? Ora pelo Cicrano, porque o coração dele está triste. Olha pela Cicrana, o coração dela está triste. Aí eu falo para Deus, Deus está triste por causa disso, X, Y, B, H, N.
E o Senhor falou e eu falei. Aí ele fez o L, o M e o B. Era XY, o Senhor fez o L, o M e o B. Tem que ficar triste mesmo. De colher do fruto que a gente plantou.
Mas eu sou misericordioso, filho. Ai, olha por ele. Eu tenho que
orar. No monte de sexta-feira orar por você. Aleluia. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos a confiança para com Deus. Olha que bacaninha aqui o 21. João ensinando. Seu coração te condena? Não? Então você tem confiança para ir com Deus. Deus está vendo o seu clamor. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então qualquer coisa que eu vou pedir para Deus, casa, dinheiro, ministério, dom, batismo com o Espírito Santo, as demais coisas, né? Na minha família, minha casa, aleluia, está aqui no versículo, né? Qualquer coisa que eu pedir dele, receberei. Então eu vou pedir, Deus vai me dar. Você vai pedir, Deus vai te dar. Você vai pedir, Deus vai te abençoar. Porque você guarda os seus mandamentos. Ai, eu não guardo aquele mandamento, Senhor. Aí tem um probleminha. Aí a palavra meio... Aí a culpa não é da palavra. Né? A culpa não era do Abel, era do Caim. Aí Deus recolheu o Abel, abençoado para o céu, e o Caim colocou uma marca nele e andou errante pela testa. É, marca da testa e andou errante pelo mundo, né? Você viu onde foi parar o Caim? Na terra de Nod. E você viu o que aconteceu com o Caim, é problema para nós Israel até hoje, né? Você está vendo lá em Jerusalém o que está acontecendo, né? Tudo descendente de Caim, né? Faz as coisas erradas. Quando você faz a coisa errada aqui, irmão, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, e você vai arder no fogo do inferno, vai pagar o preço aqui, tá bom? Quando você faz as coisas certas, Deus vai abençoar você e a sua geração, porque a bênção vai a mil geração daqueles que o amam. Aleluia. Recebe o galardão de Deus aí nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. É, 23, né? 22. 23. 23. Do 3. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então eu creio em Jesus Cristo, eu amo meus irmãos. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Então eu guardo o mandamento de Deus, a igreja guarda o mandamento de Deus, Deus está em você, e você está em Deus nessa noite, que você tem o mandamento do Senhor. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, eu recebi o Espírito, porque eu tenho um mandamento, irmão Daniel. Certo. E, como eu tenho o Espírito, tenho um mandamento, eu recebi de Deus, e Deus agora vai trabalhar no Espírito, lá é comigo, para te encher, para me encher, para usar a gente no dom, e juntos nós dois falarmos a mesma linguagem, e ganharmos almas para o reino de Deus. Como instrumentos proféticos, boca profética de Deus. Eu, no meu santo ministério, né, meio aí duro, e o Senhor nessa coisa maravilhosa da aula, de ensinar, mas agora cheio do Espírito, porque agora nós temos o Espírito. João está dizendo, olha, você tem o Espírito, e Deus vai levantar os senhores aqui. Até está lá no meu escritório, eu ia trazer para os irmãos, mas domingo que vem entrava, já chegou do cartório, a nova diretoria, está formada, direitinha, belezinha, bacaninha, ia ver para os irmãos, mas graças a Deus está tudo registrado, certinho, bonitinho, o diabo não pode falar um A. Dessa igreja não tem documento, é tudo fajuto, não, mentira, né? Nós estamos tudo direitinho aí, dentro dos princípios federais, estaduais e municipais, né? Aleluia. E agora nós temos o princípio espiritual também, que nós temos o Espírito. E por esse Espírito, nós vamos viver aqui o capítulo 4. Irmãos, olha o que diz aqui. Amados, não creiais em todo Espírito, mas provai os Espíritos que são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então não acredite em qualquer um que vem dizer para você, assim diz o Senhor, e Deus não disse nada. Olha o que João está ensinando a igreja genuína, lavada, remida, que crê, que tem um advogado, que recebe o galardão, que crê no poder de Deus, que agrada a Deus pela fé. O João está dizendo para você, olha, não crê em qualquer um, né? Porque tem muita gente que crê em qualquer um, irmão, né? E às vezes esse qualquer um não tem vida no altar de Deus. Às vezes esse qualquer um está passando por uma doutrina, por um ensinamento, por um corretivo na sua igreja, e está nas igrejas dos outros aí pregando. E assim diz o Senhor quando Deus não disse nada. Assim diz o Senhor quando a pessoa mesmo está no pecado. Né? Temos visto isso nessa cidade, no nosso bairro aqui, e é um perigo isso, irmãos. Né? Jesus está nos ensinando, né? Aleluia, sobre os falsos profetas, porque você agora tem um Espírito. Nisso conhecereis, versículo 2, capítulo 4, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Você já confessou que Jesus Cristo vem em carne? Você é de Deus. Se você não confessou que Jesus Cristo vem em carne, você não é de Deus. Tem que confessar Jesus, irmão, que vem em carne e osso ali no advento de Maria, quando Maria concebeu o Cordeiro, né? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Por isso que muitas vezes a gente fala pro capeta quando ele quer manifestar o nome de alguém aqui, né? Para falar de Jesus que vem em carne, ele não fala, porque ele não é de Deus. Como que ele vai contra a Bíblia e vai falar? O demônio vai falar, Jesus Cristo veio. Não vai. Tá vendo? A gente pega o diabo na curva aí, aleluia, bendito o nome do Senhor, aprenda essa. Comece a confessar que Jesus Cristo veio em carne, tá bom? Aleluia. Porque quem não confessa, não é de Deus, né? É, mas este é o espírito do anticristo, né? Quem não confessa Jesus, tem o anticristo, do qual ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Então o anticristo está por aí, para enganar vidas, pessoas, indivíduos, né? Aleluia. Ontem eu falava com uma pessoa, que estava numa casa de uma outra pessoa, ligou de vídeo para mim, e eu falei, eles estão brincando com Deus. Nós somos igreja pequenininha, séria, sacra, justa, santa, e esses grandão estão brincando com Deus, e hoje eu recebi. E a pessoa que estava lá na casa também não quis, pelo vídeo, falar comigo, né? A dona da casa, porque sabe que eu ia puxar a orelha dela. E aí, hoje eu recebi um vídeo do pastor Carlos Cursino, né? Um grande pastor do Brasil, pregando, e sei lá, pediu o dízimo, oferta, sei lá como que foi, a gente só clica lá para ver, né, no YouTube. Quanto a senhora tem aí? Ah, eu tinha 30 e agora tem 80. Nasceu o dinheiro na carteira dela. E o senhor? Ah, eu tinha 60, agora tenho 120. E a senhora? E eu falei, mandei o vídeo para a pessoa, falei, tá vendo? Eu falei para você ontem que estão brincando com Deus. Isso é heresia? Deus quiser colocar $1 milhão na sua carteira agora, eu coloco. Mas para esse tal nível chegar, irmão, muito jejum de ambas as partes, muito, não é qualquer um não. Porque se for assim é fácil. Vamos fechar a igreja que vamos todo mundo congregar lá e cada um vai com 20, tá? Se eu dar 10, sobra 10. Depois ele vai perguntar, quanto você tem, Duarte? Eu vou dizer, eu tenho 1 milhão, ninguém colocar aqui 1 milhão. Ah, para, irmão. Não é assim, irmão. O evangelho tem que ser pregado na doutrina, na santidade, na verdade. Professando a Deus, né? Aleluia, né? Então o anticristo está no mundo. Cuidado com o anticristo. O anticristo não é só aquele diabão chifrudo, não, que vem, né, para te destruir, te matar, te colocar um não. Às vezes é um amigo do trabalho. Ouve o que Deus está dizendo, às vezes é um amigo do trabalho, um amigo da escola. É alguém que não professa a mesma fé que você professa e vai querer te lubridiar para tirar você do caminho da santidade, da salvação. Muito cuidado, nós somos a glória da segunda casa. Lembra que o Keniano pregou aqui para nós aqui? Aleluia, né? O peso de glória, até traduzir para ele aquele pedaço, né? O peso da glória de Deus, fui eu que traduzi, né? Você vê que coisa bacana, Deus me usou naquele momento, né? O Daniel engasgou ali, o tradutor engasgou, e o Keniano, eu falei, peso da glória, é isso aí, peso da glória. E é verdade, o peso da glória de Deus, irmão, está na sua vida. Não venda essa unção, não troque essa unção. Deus vai acrescentar, Deus vai multiplicar. A sua chamada é linda, a sua chamada é grande. Eu já tô fiz 60, irmão, ontem, 19, foi meu aniversário, tem que ver mais, parabéns, abriu o céu. Você que mandou usar, vermelho, nossa, Deus multiplica na sua vida, em nome de Jesus, muito. Aleluia, mas vai passar meu tempo, tem mais 10 aninhos rapidinho na terra, vai passar. Deus vai querer trazer essa glória na vida de alguém. Deus está falando com alguém aqui, se posiciona. Se posiciona no meio da minha terra, na graça, manda súbia. Se posiciona na minha presença. Prega o meu evangelho, leva a minha palavra, ganha almas para Jesus, aleluia. Né? Bendito o nome de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, começa a confessar. Aleluia, não é de Deus, mas o espírito do anticristo que já está no mundo. Filhinho, sois de Deus. Olha o versículo do 4. Filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ei, maior é o que está em você. Ei, o irmão falou, you. Eu falo você no bom mineirês português, tu. Maior que está em você, rabandácia, manto. Deixa Deus usar essa unção na sua vida. Algo que está em você é superior, rabasturianda, rabacamarábia, ao seu entendimento, aos seus questionamentos, aos seus desejos, ao seu dinheiro, ao seu trabalho, à sua filosofia. É a glória de Deus que está nascendo no teu. Deixa Deus te usar. Labassúria, terra, manto, aleluia. É maior o que está em você do que está no mundo. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eles são do mundo, irmão. São do mundo. Né? Eu vi. Hoje teve um grande encontro no Rio de Janeiro, Bolsonaro, é grande coisa, né? E o deputado, crente evangélico, coach do momento, foi lá e falou um monte de coisa. Falou coisa do mundo.
Fala as coisas de Deus. Pastor, mas se o senhor fosse um deputado, o Bolsonaro isso não iria lá também, se Deus mandasse. Ah, mas Deus mandou ele. Será? Será que Deus se envolve nessas coisas? Não lembro mais. Deus quer salvar almas, irmãos. Deus não quer criar contenda, atritos. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é poder. Deus não pende de um lado para o outro. Deus ele é centrado no objetivo da salvação. Deus é centrado no objetivo da sua justiça e das demais coisas para te abençoar. Deus é centrado no nome do seu Filho Jesus Cristo, que ele mandou passar pelo Calvário, passar de Cantalabia Suba pela cruz, passar de Cantalabia Suba do sofrimento, para que você hoje caminhe, respire, trabalhe, viva, casa, tenha filhos, tenha carro, tenha projeto, que se o meu Deus quiser, amanhã nem da cama você levanta, lava a cama, lava a suja da terra. É assim que funciona mesmo. Aleluia. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Tem gente na face da terra que não ouve, irmão. O irmão estava lá comigo. Preguei, falei de fé, falei alguns versículos bíblicos. Falei do amor de Deus. Deus me usou para 6 pessoas diferentes, não foi? Aí tinha um candango lá. Falei, fui lá, pus a mão nele, orei, falei, o senhor é evangélico? Não. Depois de tanta profecia, de tanta bênção, de tanta prosperidade, fiz uma filha. Alguém quer aceitar Jesus? O primeiro é o Senhor, irmão. O Senhor não é crente. Ele começou a zombar de Deus, de mim, da palavra, você por Jesus. A mão de Deus havia sobre mim. Sobre ele, a filha dele, a casa dele, o dinheiro dele, o carro dele, o parafuso da casa dele, a sandália dele, o trabalho dele. Por que eu falo isso? Porque quando eu zombei de Deus, a mão de Deus veio sobre mim. Só sobre mim? Sobre o meu chefe, que eu não tinha nada a ver com isso. Deus faliu a empresa dele. Fui para outra empresa, Deus colocou a mão na empresa. Porque Deus não queria eu trabalhando. Deus queria eu no altar. E eu insisti, fui para outro lugar. A mão de Deus foi. O cara não era rico, milionário, empresário, não mandava, não acontecia. Faliu a empresa dele. Fui trabalhar com o pastor. Agora vou trabalhar com o pastor. Evangélico, meu pastor, pastor Paulinho, do Alto Santana, tinha um negócio ali de carro, com uma carro, oficina. Entramos na. Falei com ele na quinta, na quarta, ele falou, segunda, você começa a trabalhar comigo, pastor. Pastor, nós já tinha mais um pouquinho de intimidade com Deus, falei, pastor, tem certeza? Não, segunda-feira vai entrar 3 carros, vai entrar um carro lá dos feitos, vai entrar um carro do meu irmão, vai entrar um carro não sei de quem. Bom, então o senhor mandou, ok. Fui lá trabalhar na segunda-feira. O carro dos feitos não entrou, o do irmão não veio. O do outro não entrou, segunda não fizemos nada, só lavamos os parafusos na gasolina de um carro parado lá. Na terça não entrou ninguém, na quarta não entrou ninguém, na quinta falei, vamos estudar a Bíblia, pastor? Na sexta não entrou ninguém, ele pagando meus dias e pagando. Banana, leite, o Rafael era pequenininho. O Felipe, eu falei pro senhor, pastor, o senhor queria que eu viesse, eu vim, mas nós estamos nós dois respeitando a Deus. Deus não quer eu trabalhando. Deus quer eu buscando a glória dEle, a presença dEle, a unção que Ele vai lapidar na minha vida, porque tem milhões de almas que Ele vai me usar na dureza, na palavra, na braveza, que tem gente que tem que ser assim. E tem gente, irmã, com todo o respeito, me escuta ali, ô filhinha de Deus, Jesus te ama, vamos ajudar a senhora em nome de Jesus, né? Deus está contigo, vamos que vamos. Até um determinado tempo. Chegar um tempo que daí vai ser. Ô irmã, você não vai converter, não, mano? E que é isso? Pelo amor de Deus, quantos anos eu tô falando pra senhora que ele é o caminho, a verdade é ali. Já tá na hora, viu? Aí o negócio é mais sério. Como tem alguns aqui, irmãos. Uns você tem que levar aqui, ó. E outros você tem que torcer mais um pouquinho. A irmã leu ali. Tem filho que precisa levar uma chicotada. Tem filho que tem que comprar pra ele um açaí. Né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. E assim vai, né? Hoje eu ganhei um paletó, irmão, ganhei um paletó, olha que coisa linda. bênçãos. Falei esse paletó do Cristiano, falei para a pastora, falei não sei para quem, falei para as meninas e falei para a Ariadne. Todo mundo em companhia concordou. É do Cristiano, o paletó. O homem deu um paletó para nós, o jacaré estava limpando a igreja aqui. Eu vim aqui para levar elas embora. O homem não vestiu o paletó aqui, é o número dele certinho, igual, tudo que ele precisava, um paletó. É mais um paletó no guarda-roupa, para levar o evangelho de Deus, aleluia. Do mundo são, por isso eu falo das coisas do mundo, cuidado com as suas amizades. Nós somos de Deus, aqueles que conhecemos a Deus, ouve-nos. Aqueles que não é de Deus, não nos ouvem. Nisso conhecemos, nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nisso a gente conhece, o Espírito da verdade e do erro. Aquele que ouve a gente, irmão. Eu ouvi, bom, está ouvindo o pastor, a sua liderança, está ouvindo o Evangelho, está ouvindo a Jesus, é de Deus. Não está ouvindo? Entrou por aqui, saiu por aqui. É misericórdia. Trabalha, levanta, trabalha, toma banho, come, vai, vem, fica doente, sara, pega Covid, pega dengue, pega não sei o quê, né? E volta e vai, é. Mas não ouve. No dia da morte não é de Deus. Deus está dizendo isso para você, tá bom? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama e nasce de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus para conosco, que creiais que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Vivamos aqui e na vida eterna. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, é verdade, né? Primeiro a gente aborrecemos a Deus. O amor vem depois, né? Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho pela propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós está o perfeito amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. Então vamos viver um Espírito para, aleluia, amar. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Esse Espírito está em você, e esse amor que está em você é para salvar o mundo. O mundo na sua família, porque o Evangelho começa na sua casa, e o mundo em sua volta, né? Em nome de Jesus. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esse confessar, eu confesso, então Deus está em mim, pastor. Não, confessar é obedecê-lo, né? Se não obedecer, não tem como confessar, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é o perfeito, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo, né? Vai ter o dia do juízo aí. No amor não há temor, antes, perfeito amor lança fora o temor, que é o medo aqui nesse caso, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, né? Aleluia, se eu tenho medo, eu não sou perfeito em amor. Tenho medo do juízo de Deus. Não, eu tenho que amar a Deus e obedecer a Deus. Não ter medo do juízo de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É verdade. Ninguém aqui bateu o palmo e falou, eu quero ser evangélico. Quero sair da católica romana, quero sair do budismo, quero sair da cachaça do mundo, da minha filosofia, e a partir de hoje quero ser obreiro, cheio do Espírito Santo, ser evangélico, aceitar Jesus, tomar a Santa Ceia. Que eu li na Bíblia, não. Alguém evangelizou você, alguém orou por você, e Deus escolheu você primeiro, tá? Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu Deus. Porque Deus escolheu você, ele vai te usar. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ou qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Você está aborrecendo alguém? Faz uma meditação aí. Você ama Deus? Que você nem vê? Mas o irmão que está do teu lado, tua esposa, teu pai, teu filho, teu marido, você está aborrecendo? Teu pastor? Como você pode amar a Deus? E agora Deus pegou você na curva, você não é tão bom. E agora? Vou repetir, Deus está mandando repetir. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu disse para a irmã aqui, até faz parte aqui, né? Para uma irmã aqui hoje, que entrou aqui hoje. Eu falei, nós somos crentes, nós somos bobo. A gente na família pensa que a gente é bobo, porque a gente é pastor. Não, a gente é cristão, irmão. E aí, os nossos interlocutores, os nossos inimigos que se levantam contra a gente na carne, a gente vai para o joelho. Porque a gente sabe que quem se levanta não vai para o joelho. E quando vai para o joelho, Deus não ouve.
Eu acho esse Deus lindo, por isso que eu sirvo esse Deus. Deus não ouve. Porque Deus não ouve uma oração errônea. Porque não adianta eu falar, Deus, eu estou orando, mas eu tenho fé. O pastor está errado. Tá...
E eu mesmo não sou certo com Deus? Que oração é essa?
Bonita oração de Daniel. Deus, eu não pequei contra o rei da Babilônia que me lançou na cova. E eu não pequei contra ti, ó Deus. Por isso o Senhor me livrou da cova dos leões. E eles estão jejuando que nem gatinho aqui. Mas os sátrapas, as mulheres, as crianças, os governadores, os intelectuais, as crianças que foram lançadas aqui, ó. O leão já comeu tudo.
Que oração, hein, irmão? Tem crente que não pode fazer essa oração. Morre na cova. Por quê? Está aqui o texto, irmão. Eu amo a Deus, mas eu aborreço a minha mulher. Eu amo a Deus, mas aborreço meu pai. Eu amo a Deus, mas aborreço meu filho. Eu amo a Deus, mas aborreço a minha filha. Eu amo a Deus, mas aborreço o pastor. Eu amo a Deus, mas aborreço o Espírito Santo. Até quando você vai aborrecer o Espírito Santo de Deus? Então se aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ou qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Por quê? Amar ao seu irmão vai ajudar você a apagar os dados inflamados do maligno, aleluia, na sua vida. Porque Jesus, quando tem um propósito, uma chamada, um projeto ou algo na vida de alguém, se não vier pela dor, vem pela miséria. Eu já contei meu testemunho. Tinha $500,000 nessa cidade com 23 anos. $500,000. Não vim pela miséria, não fui pegar latinha. Fui, né? Tem três provas que eu tive, que existe a autenticidade do cristianismo. Primeiro teste dessa autenticidade é o teste da crença. 4 e 2. Eu já li aqui no 4 e 2. Né? E nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então esse é o primeiro teste do cristianismo aqui para nós. O segundo teste é da obediência. 2 e 3. É o que eu sempre prego. 2 e 3. E nisso sabemos que conhecemos, segundo, se guardarmos os seus mandamentos. Então eu creio, vou receber o galardão e eu obedeço. O terceiro teste, aleluia, 4 e 20. 4 e 20, o terceiro teste é o amor. 4 e 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, eu acabei de ler, então você já entendeu. Esse mistério, irmão, de hoje, é porque Deus está levantando uma nova geração de crente. Deus está levantando uma nova igreja. Um povo abençoado. Um povo curado no espírito e na alma. Um povo lavado, remido, transparente e diferente no seu dia a dia, no seu modo de ver. E nós, já temos 60, nem eu, os irmãos, a pastora, e o pessoal que está por aí, que está chegando para lá de Bagdá, nós já estamos cascudo aqui no dia a dia da vida. Deus vai ensinar nós de novo. Deus vai lapidar nós para dar continuidade e ensinar essa geração que precisa de nós. Eu insisti tanto, desde quinta-feira, para o seu neto convidar a senhora para vir longe. Eu já estava até com saudade da irmã, né? Aleluia. O Deus quer curar. Não sei se é bexiga, se é rim, se é fígado, se é garganta, se é... Como é que fala o nome aqui? Palma lá, o garganta, como é que é?
Tiroide.
Não sei o que é. Eu sei que o inimigo estava se dando dano e eu estava lá perto da sua casa lá, né? Sempre a gente vai lá agora por causa das crianças, por causa da quadrinha. E eu estava lá sentado, meditando, pensando, porque às vezes as pessoas vê, né? A pastora lá brincando com os meninos, eu estou lá no banco sentado, estou lá no celular, estou lá. Às vezes ela está passando, mas na verdade a minha cabeça está falando com Deus. E a gente dá um reflexo, assim a gente olha, né? Fala, Senhor, coloca um anjo lá com a dona Rosa, né? Coloca um anjo lá para guardar eles, né, pai? O Senhor falou, eu quero curar minha filha. Irmã Rosa, a senhora, isso que eu preguei aqui hoje. A senhora tem o amor de Deus. A senhora é amada de Deus. A senhora é preciosa para Deus. Deus tem um projeto com a senhora na face da terra. A senhora não é daquelas que nem o irmão veio pela dor. A O Senhor está vindo e continuará e caminhará vindo pelo amor. Porque Deus tem um propósito ministerial antes da Senhora descer a sepultura das trevas. Na face da terra, a Senhora é a coluna que vai transformar a sua casa, sua geração, sua família. Suas filhas, suas netas. Tem a Cadine para ganhar para Jesus. Tem a Cadine para evangelizar. Cada dia para tomar uma água, comer um feijão, levar a sua netinha lá. Você fala, Cadine, vamos para a igreja, vamos apresentar essa criança. Cadine, Jesus é o caminho. Cadine. Deus vai honrar a sua palavra. E receba a cura nesta noite. Daqui a pouco eu vou ungir a senhora. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Aleluia. Irmão Guilherme, Deus manda dizer, olha, fala para o meu filho. Ele é um evangelista. Eu separei ele no ventre de canta lá de açúcar, terra na caçu, daquela minha serva, para canto e abandácia, rabassúria, pregar o santo evangelho. Você não é um menino, não é um homem, né? Aleluia, daqui a pouco se torna um homem aí, passa para o nosso lado, de ficar no banco, né? O irmão é um irmão do altar, é líder de mocidade, é um pregador, é um evangelista. Come a Bíblia, acha essas palavras, vive essa verdade, declara esse amor, deixa Deus te usar, né? Começa a frequentar mais o ministério, que eu vou começar a dar o altar, que vão trazer versículos bíblicos, trazer um ensinamento, algo de Deus para nós, porque o Senhor vai lapidar o irmão. E isso daqui, irmão, demais coisas, dólar, euro, real, ien, francês, não sei o nome do dinheiro por aí, aleluia, Deus vai trazer. Deus vai trazer, mas Deus quer trabalhar aqui primeiro. E todo laço do passarinheiro não tem poder, irmão. O Espírito Santo é na sua vida. Aí tem a Gabes ainda do lado, né? Parabéns, fez também aniversário antes. Aleluia, aí pronto, uniu o útil ao agradável. Eu já disse para o Senhor, né? O Senhor é o homem da gravata. Não sei que o Senhor não gosta, mas quando a gente não gosta, é porque Deus faz mesmo. É o que a gente não gosta, né? A Bíblia diz em Daniel 2, né? Tudo aquilo que a gente não gosta é que vem da gente. Né? E o Jesus, ele fala assim, que decanta lá via subir, com maestria, com conhecimento, com uma liberdade do Espírito, assembleia solene, uma assembleia dos santos, né? Assim, uma plateia. Eu vejo o irmão trazendo esse estudo para uma plateia, só que com uma diferença. Agora o Espírito está em vós. Por isso Jesus passou pelo Calvário. E ele foi para o Pai. Ele deixou o Paracleto, o Espírito Santo, advogado. Ele habita no irmão, dentro do irmão. E as demais coisas vão acrescentar. Aquilo que precisa, aquilo que não precisa. Jesus manda dizer para a irmã, né? Voltou hoje, que bem, que benção, nem sabe das duas, a Dani e a Amanda. Mas ele manda dizer para você, filha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim não há outro Deus. Faça um teste comigo. Algo impossível para você, para ela, para sua casa, para sua família. Que eu não revele para você, que eu não mostre para você, que eu sou o Deus que revelo, que mostro, que falo, que amo. E você não desceu a sepultura ainda, decanta lá de subir, mas o encarguido já pediu a sua alma, ó. Ele tem atazanado Deus. E Deus fala, não, não é o tempo, não é a hora. E como ele não tem o poder da morte, ele tem o problema dele, ele tem o poder de destruir. Tristeza, enfermidade, Covid, tocinha, bate o carro, perde o emprego, perde o sentimento, perde o marido. Esse é o poder dele. Mas te levar não pode. Porque a sua alma é do Pai. Sua alma é de Deus. O seu espírito está ligado no Espírito Santo, no Espírito Divino, de Deus. O Espírito Santo do Senhor te ama. E você também, moça, é uma crente. Talvez você não entenda isso, não compreenda, né? Não sei que fé você professa, você está naquela fé ainda, ela professou uma vez, você saiu lá, graças a Deus, mas ela é meu espírito, né? Ela saiu de lá, vamos sair, agora é meu espírito, né? Então, talvez se fosse bom você ficar lá, você está aqui é porque Jesus tem um frango com você. E o Senhor vai cantar na biaçu, derrama uma gota da graça dele por esse dia na sua vida, para provar esse amor. É para o irmão fazer um voto com Deus. Quando eu falo de voto, estou falando de dinheiro aqui nessa igreja, nessa casa oracional. É voto espiritual. Peça algo impossível. Demasiadamente difícil. Porque para Deus não é uma coisa impossível. Lucas 8,37. Gênesis 18, Deus fala. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim, Abraão? Porque Abraão falou para ele, nossa, mas ela já é estéril, tem 100 anos, é.
Mas eu vou gerar nela a promessa. Deus tem uma promessa para a irmã. Viu? Minha vitória. Você voltou hoje aqui, né? Que bênção, né? Ele fala para você crer. Porque Hebreus 11, 6. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Vai receber um galardão de Deus. Deus tem promessa, Deus tem a tua chamada, Deus não esqueceu de você. Você passa pelo vale da sombra da morte, o que você quer? Né? Aqui você sabe que eu não maldito. Se você voltar daqui 10 anos, eu vou dizer a mesma coisa a você. Você anda pelas fronteiras do capeta porque você quer. Deus nunca quis você nas beiras do inferno. Deus quer você na Galileia dos gentios, evangelizando, pregando, falando, determinando, né? Se não tivesse cortado a cruz, você estava rodopiando no espírito. Cortou a cruz. Deus fala assim, hoje, se aquela cruz velha, ele quebra e joga fora. E ele te dá um novo, um renovo, uma bênção. Ah, Senhor, vou falar, irmão, vou falar. É como que vai acontecer isso? Nas suas duas filhas. Um sinal de Deus. Viu? Babassuia. Terra nada sua. Sim, papai, não merece, não vou falar. O senhor está mandando, eu vou falar. Pai, você me ouve, eu conheço, eu amo isso aí. Porque te ama. Mãe, acima do meu amor, amor dela, amor da sua mãe, amor da sua família, amor daqueles gatos, daqueles cachorros, acima de tudo isso. Vai vir. Vai desbloquear. Vai vir. Você viu no corpo, subiu um tipo na cabeça, seja desinista, fiel. O inimigo, ele pede muito para você andar. Ele pede muito para te destruir, para acabar com você. O inimigo, ele fala que ele está no controle. O inimigo, ele diz que é ele que manda. O inimigo prova e diz que ele está decanto, está na via submando, sub a terra para sul. Cheguei com todo o rodo, quando eu rodo. Lembra do engano, diz o Senhor. Tu és amado no ventre, separado no ventre, com um propósito de oração. E desde o ventre de canta a via sua Deus tem na sua vida. As demais coisas, o Senhor vai acrescentar, né? Não que o irmão precise, a gente sabe que nesse quesito finanças também não precisa, mas Deus vai fazer muito mais, vai honrar muito mais. Vai vir dois negócios para você assinar. Talvez não pode ir prefeitura, você dá uma filha do Estado. Não é para você assinar, é assinado. Não entra nessa história. É, o cara vai falar, é a bandeja do diabo. O outro, que parece que é difícil, pode assinar, que é fácil. Aquele que é com pompa, que é, não, sou empresário, prefeitura está comigo, estamos juntos, papapá, você sai fora. O outro simples é preciso assinar, que é servo de Deus, que está no caminho correto. E a sua vida? Cotidiano. Falei da empresa, agora eu vou falar do seu cotidiano. Deus, ele faz, se você deixar esse amor penetrar, o Espírito penetrar, a glória penetrar, a verdade penetrar, ele quer restaurar tudo. Eu vejo um anjo do Senhor pegando o irmão assim, ó, e fazendo assim. E sai tudo. E sai tudo. Sai tudo que não presta, que não provém, porque foi muito oferecido. Muita macumba, muita inveja, muito ciúme, muita maldição, muitas decepções, muitas... Nossa. Olha, irmão, estou pregando aqui, mas tem uma fúria do inferno ali na rua, porque você está sentado aí. Eles queriam entrar aqui e dar uma surra você agora. Que tem um anjo do Senhor ali, não deixa. Não pode, não tem autoridade. Viu? Deixa eu falar para você, de tudo que é seu. Tudo. A casa, o portão, os carros, o negócio, sei lá, tudo que você tiver, o parafuso que você tiver lá. Maquinário, o ruge. Porque você é comprado, lavado e remido. A oração tem poder, irmão. Sabe o que eu sou pastor hoje? Eu era tão rico quanto não é hoje, porque minha mãe orou. Se não é a oração da minha mãe, minha mãe Deus recolheu, eu estou aqui pregando isso aqui. O amor de Deus está em você. Além de você ser uma coluna espiritual de Deus, o irmão também é pastor, viu? O Senhor é um pastor, irmão. Deus vai arrumar o seu matrimônio, vai arrumar a sua história, vai arrumar a sua vida. Nessa mulher que está com o irmão, se não se posicionar, não mandar direitinho, Deus também vai dar linha. E Deus vai trazer uma varoa, varoa decente, justa diante de Deus para você. E ó, vai fluir as coisas. Mas Deus é misericordioso, ele dá oportunidade primeiro, né? É o coração do irmão. Então, para ter mais coisas, Deus vai, ó. Mas deixa Deus usar o irmão. Duas Andréia, né? Dupla honra. Aleluia, Deus abençoe a senhora, eu vou andar daqui a pouco. O Senhor fala. que não é em vão. O Senhor fala, que ele canta lá de açúcar até a Nagaçu. O teu esforço, a tua peleja, a tua luta, não está fácil. É o cotidiano, é o dia a dia. As pessoas afligindo, ofendendo, maltratando, humilhando, macetando, opiniões. E no fundo do seu coração, tu falas, decanta lá, vem subir em secreto com o teu Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Senhor, decanta lá, vem subir de volta a minha causa. Senhor, não canta na Iassá. Decanta lá, vem subir de canto. Deus permite o vago da sombra, irmão, para preparar a mesa. Se prepara, daqui a pouco tem mesa. Deus fala nesta noite que Ele te capacita. Deus fala nesta noite que Ele te fortalece. Deus fala nesta noite pelo Senhor na tua vida. Deus fala nesta noite que picos altos e baixos podem acontecer. Mas creia. Creia no sobrenatural. Creia que ainda que o menino te choque lá na sarjeta, no lago fervendo de azeite quente, creia que vem um anjo como veio para João. E João, depois desse processo, passou a ser um escritor da Bíblia. Milhões de gerações até hoje creem no poder do Espírito, no poder da palavra, no amor de Deus, no amor do Filho, porque João escreveu os mistérios para nós. Deus vai usar você no louvor, com grande autoridade, com grande poder. Deus quer que a irmã se firme, aleluia. Ontem eu ouvi uma frase linda, 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 e naquele momento, naquela noite, mesmo, era 15 para 1, quando eu ouvi aquela frase na Record, na TV Record, no Chicago Med, né, uma pessoa que deu a luz para uma criança, e ela entregou a criança para o conselho tutelar, porque ela tinha uma vida igual à sua, aleluia, a médica também tinha, e a médica falou para ela, sabe quando eu fiquei limpa? Eu não fiquei limpa por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do fulano, ciclano, do plano, eu fiquei limpa por causa de mim mesma. É por causa de você, porque o amor de Deus está em você. Então não pense nas pessoas ao seu redor. Deus quer usar a irmã no louvor. E quando você tomar um posicionamento, irmão, vou dizer uma coisa para você, está vendo aquele altar ali? Você vai louvar o Senhor ali naquele altar. O fogo vai descer, o paralítico vai andar, o cego vai chegar, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o desempregado vai arrumar um emprego, a lepra vai sair, a maldição vai cair por terra, a maldição na sua casa vai cair por terra. Deus vai estar na tua casa, na tua família, na macamarabia, porque você, a sociedade, o universo, o mundo, a família, ninguém dá nada. A não ser só Jana e o pastor da IPCB, claro, você junto com a pastora, esse ministério, mas o mundo não dá nada para você, ninguém dá nada para você. Quando alguém viu você no sinal, vendendo uma balinha, ouvia, falava assim, você é mais uma prostituta, ela nasce, você é mais uma desempregada, ela mamãe, Deus está dizendo, eu estou com ela, fala para ela, filho, ter força nessa semana, porque vai vir aflição no mundo, mas vós venceste o mundo, venceste o maligno, Deus está com você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que ouve, tem gente que não ouve. Ouve o que o Espírito diz para a igreja. Essa é a palavra. Não queira só as benécias de Deus, que são as virtudes, são as unções, o ouro, a prata, a glória da segunda casa. Não queira só isso. Vai chegar o dia mau, vai ter o dia mau. E nesse dia mau, se você não tiver alicerçado, arraigado aqui em amor, irmãos, como que você vai vencer a seta e a flecha do maligno? Deus está dizendo para mim e para você hoje. Por isso que eu convido você, né? Os varões que estão aqui, eu quero fazer. Estou em oração desde já, né? Irmão Daniel, o Robson, se me congregar com a gente, eu incluí o Robson pela fé, né? Orei 26 anos por ele chegar aqui, orar mais 26 não é tempo. Às vezes Deus recolhe. O diácono Paulo Henrique, o irmão aqui, Francisco, o irmão Duarte, meu amigão Duarte, próprio prof, o irmão Daniel, o irmão Guilherme, outro Guilherme aqui, né, aleluia, o irmão Ronaldo, o irmão Rocha, o irmão Cristiano. Vamos ver se a gente vira o jogo no, daqui 4 anos, irmãos. Só tem mulher na diretoria da igreja, Jesus Cristo, essa mulher vai mandar no mundo. Não pode deixar, não. Vamos se levantar um posicionamento para nós chegar lá no cartório e mudar isso. Eu percebi que sou eu mesmo, não posso mudar. O resto não, muda tudo. Né? O tesoureiro, o secretário, o segundo tesoureiro, o terceiro secretário, né? Vamos pôr os homens para trabalhar. Não é. E Jesus quer que nós façamos a obra. Vamos nós fazer a obra, né?
Senão o Guilherme cresce, né, Guilherme? Daí o Guilherme vira presidente da igreja, né? Você vai ficar de pé comigo agora. Eliel, Deus tem uma proposta, uma promessa, uma palavra. Essa palavra já falou por mão poderosamente, né? O amor de Deus está em nós. O amor de Deus está na igreja. Deus vai curar os enfermos agora. Para provar essa palavra. Rim, pulmão, fígado, próstata, vista, cérebro, nuca, artrite, artrose, clavícula, barriga, calcanhar, esporão, aleluia, dor de dente. Olha que unção extraordinária por causa dessa palavra ser derramada agora aqui, nesse lugar. Primeira coisa que Deus vai fazer, a enfermidade. Vai tirar a enfermidade das irmãs, os dias maus de enfermidade, né, enxaqueca, dor, fibromialgia, né? Aleluia. Dores nos ossos, na perna, dor de cabeça. Olha aqui, Deus vai fazer agora. Depois, alguém que está com algum processo, que é o caso do Rony aí, né? Precisa aposentar Deus. Tem misericórdia do Rony, aposenta ele para nós. Senhor, alguém que está com algum outro processo em qualquer uma outra área, pelo teu amor, entra. Senhor, alguém que está com problema na família, com o marido, Senhor, converte ele, papai. Com a esposa, converte ela, papai. Em nome de Jesus, com os filhos, converte os filhos, Senhor. Os filhos dos filhos, ó Deus, que é o caso meu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Converte o meu filho, traz meu filho aqui, Senhor. Tire ele do mundo, das más companhias que corrompem os bons costumes. Senhor, agora a segunda casa é maior do que a primeira. Traz o Rafael, Senhor. Pai, abençoa na área pessoal, o sonho, o projeto, o trabalho de cada irmão, de cada irmã aqui agora, papai. O diabo está bloqueando lá no trabalho. O diabo está bloqueando o dinheiro, Senhor, do governo, desbloqueia. A restituição do imposto de renda traz, Senhor. Pai, vem abençoando. Vai entrar uma unção abençoadora aqui, irmão. Nessa casa, nesta noite, aquele que crer vai ver a glória de Deus. Lava suriando e a catalaba camarábia. Espírito Santo, toma a mocidade do mistério. Espírito Santo, toma aquele que é batizado nas línguas de fogo. Espírito Santo, aquele que não é batizado, batiza. Aquele que precisa de um encontro pessoal, Senhor, perdoa ele. Não deixa ele vir pela dor, Senhor. Pai, nós profetizamos que ele vai vir pelo amor. Ele vai vir secando tarabiaço para pregar o evangelho. Papai, faz com que canta lá basurianda. O Senhor decanta lá basurianda da tua misericórdia e mude o cativeiro. Aceita, Senhor, ele como o Senhor decanta lá basurianda, seu escolhido, seu ungido, um pregoeiro da justiça, Senhor. Um dia o Senhor vai mandar o dilúvio, Senhor. Alguém que está com câncer, AIDS, Covid, lepra, fibromialgia, dor de dente, dor de cabeça, dor no rim, dor nas pernas, dor no pulmão, dor no coração, dor na próstata, dor na visão, qualquer enfermidade, artrite, artrose, trombose, seta, retaliação, maldição, depressão, suicídio, loucura, caia por terra agora. Deus está preparando para você o céu da cantarabia, suas, as mais coisas estão acrescentadas. Deus vai usar o teu ministério. Abre a tua boca, Tayenxerei, abre a tua boca para me adorar, para me celebrar, para me glorificar, para me dizer, porque aquele que desce a sepultura não pode falar mais. Aquele cantarabia, que não decanta e abandasse, não pode dar glória. Mas tu tem um fogo na vida. Adore, 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 adore. Vou dar um minuto para você dar glória. Vou dar um minuto para você adorar. Olha o anjo da unção aí. O teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta, a tua casa, a tua família. Agora a segunda casa é maior do que a primeira. O diabo não vai tocar nas tuas finanças, ó dizimista fiel. O diabo não vai tocar em você que é ofertante. O diabo não vai tocar em você que faz voto. O diabo não vai tocar em você que tem cantaria e afirma o temor de Deus. Você é a igreja comprada, lavada, remida, eleita, ungida. Você é cabeça e não é cauda. O mundo não entende, não vê, não compreende. Mas tu compreende o que Deus está dizendo esta noite. Tu és escolhido, tu és escolhida. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar. Ser curado agora, ser curado agora, ser abençoado agora. Tu e a tua casa, tu e a tua casa servirão ao Senhor, seu Deus. Chegou o anjo do Senhor aí, irmão. Chegou um guerreiro de Deus aí. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Olha o Zé, Raka, Fuiaka, Danayasa. Começa a guerrear.
Senhor, Senhor, visita minhas meninas, visita os meus meninos, visita, Senhor, a tua noiva, a noiva do Cordeiro, aleluia. O fogo está queimando, gente, aí. Eu já estou vendo. Pode dar lugar, porque Jesus está no mistério. Jesus está na casa. Desceu Jesus. Não tenha vergonha, não. Não tenha medo, não. Pede o batismo, pede o batismo, pede o batismo. É o amor do Papai. Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça. E nessa unção, vem, sai do seu lugar. Vem à frente que eu vou te ungir. Nessa unção de adoração, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem à frente que eu vou te ungir nessa noite. E haverá cura, haverá bênção, haverá prosperidade. Caiu a macumba, caiu a idolatria, caiu a maldição, caiu a falácia, caiu a fofoca, caiu a força da terra, a força humana, caiu a força do homem. É o poder de Deus, é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Só quem crê vai dando glória, vai dando glória. Olha a entrada do anjo, olha a entrada do anjo neste lugar. O anjo quer mudar a tua vida, o anjo quer dar o livramento no teu trabalho, o anjo quer dar livramento na tua saúde. O anjo do Senhor veio com um propósito específico, a espada desembainhada. Racandalava camarada, vai cair a muralha, vai cair a muralha do impedimento, vai cair a cegueira. E a glória, a glória, a glória, a glória de Deus vai nascendo sobre você. A glória é a unção, a glória é o avivamento, a glória é o Pentecoste. Cadê o primeiro? Cadê a primeira que vai receber essa unção nesta noite? Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar e receber a sua conquista dessa noite. O ouro, a prata, a graça, a glória, a Shekinah, o Pentecoste, o dom da maravilha. Alacanta, lava camarábia, alava súria, terra na Gassu, terra na Gai, terra na Ecai. Canta glória, canta terra, canta na Gássia. O amor de Deus está em vós, filhinhos. Tem um advogado do céu, Jesus Cristo justo. Ele é perdoador, ele é galardoador, ele é amor em primeira instância. E a glória de Deus, a glória. Chegou um guerreiro aí. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo. Deixa o anjo te tocar. Deixa o anjo te tomar. Pede batismo com o Espírito Santo. Olha o anjo do Senhor. Pisa nessa macumba aí. Pisa nessa seta aí. Pisa nessa miséria aí. Oh, lavadas, pecadas, monás.
Está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Carro de fogo tem neste lugar. Queima com fogo, papai. Queima com unção. Traz a prosperidade. Quebra a maldição hereditária. Se a congregação, a unção sobre o orgulho vai dar. Aquilo que o diabo lançou, falou, vetador. Padrão de guerra. Renova. Batiza. Edifica. Prospera. Abra a massa. Traz a chave da vitória. Porque de Deus eu dei o mar. Eu desci. Traz a glória de Deus. E o azeite. E o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, já de qualquer maneira. Eu estava lá, senti que alguém me tocou, de madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era. Quem estiver ligado já vai receber.
Eu tenho a missão. aleluia.
Senhor, eu quero me
Eu vou morar no céu, lá no céu.
surpresa dele nos projetos na casa dele. Repreenda a macumba, feitiçaria, candomblé, magia negra, a oferenda, cachaça, pinga, vela preta, vela vermelha, todo espírito externo,
com autoridade pra julgar. Venho com
Nosso Senhor, nós colocamos uma vírgula hoje, irmãos. Amanhã é 7 horas, a igreja está aberta. Pastor Lino vai pregar a palavra de Deus que amanhã. Não falte, venha. Aleluia. É a campanha da prosperidade, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, vem receber a tua bênção espiritual, aleluia, e a tua bênção financeira na campanha da prosperidade. Deus te chamou por cabeça e não por causa, tá bom? Semana de vitória, de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, Yeshua, Hamashiach, Messias. Aleluia, quinta-feira um grande culto público e sexta-feira, amados irmãos, monte, vamos orar no monte, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, Senhor, leve eles em paz, derrama essa unção, essa graça, esse amor, esse ouro, essa prata, essa saúde da cura, da virtude, papai, abençoa a família, os filhos, netos, bisnetos, tataraneto, abençoa a mãe no trabalho, dá um sinal, Senhor. Aqueles que ainda são incrédulos, a Deus, que não creem no teu poder, na chamada, na obra, Senhor. Por favor, por favor, por favor, não deixa vir pela dor. Por favor, eu te peço, como ministro da tua palavra. Foi tão ruim vir pela dor, Senhor. O irmão contou o testemunho aqui. Por favor, eu te peço, tem misericórdia, Senhor, que eles venham por amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, contanto, contudo, faça a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio do Santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, numa só fé e numa só voz, possamos dizer:
Amém.
Esse Deus é por nós.
Quem será contra nós?
Agindo Deus.
Quem impedirá?
O sangue de Jesus.
Quem poderá?
Pode aplaudir. Vai pôr na mesa pra gente orar em nome de Jesus. Amém.